Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores cobram ajuda para os mais de 1.000 municípios afetados pela seca. A maioria fica no Nordeste.
Lindbergh Farias reclama que o SUS vai perder dinheiro com proposta que limita gastos públicos.
Ir às urnas a cada 2 anos é ruim para o país, diz Dário Berger ao defender unificação das eleições.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Mais de 1.000 municípios estão em situação de emergência por causa da seca. Por isso, os senadores pedem urgência no atendimento às populações afetadas. Repórter Floriano Filho.
15 estados brasileiros são os mais atingidos pela seca que vem afetando economias locais. A região mais prejudicada é o Nordeste, onde todos os estados têm cidades em situação de emergência. Mas a estiagem também tem castigado o Centro-Oeste, o Norte e o Sudeste. Além de problemas com o abastecimento de água em algumas cidades, a seca tem causado prejuízos à economia. Plantações de milho em Mato Grosso e Sergipe ou de café no Espírito Santo são exemplos de perdas que se alastram pelo país. O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, explicou a gravidade do problema.
50, 70% do rebanho nordestino foi dizimado. É uma crise nacional e uma crise nordestina, juntando isso e levando sofrimento, angústia, desespero para milhões e milhões de nordestinos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, já havia criticado a medida provisória que transferiu para o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, a gestão dos recursos para enfrentar a estiagem. Ele voltou a defender que os governos estaduais fiquem responsáveis por essas ações.
Os governos estaduais, não somente eles conhecem o grau de emergência que existe em cada situação, como também têm uma capacidade operativa muito maior do que um órgão federal diretamente.
O senador pernambucano afirmou que o governo federal liberou 790 milhões de reais para o DENOX socorrer os estados nordestinos. Ele defendeu que a população acompanhe a utilização desses recursos para evitar o uso eleitoral da verba.
A proposta que limita os gastos públicos por 20 anos vai afetar os investimentos em saúde, segundo nota técnica de pesquisadores do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada.
De acordo com o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, o Sistema Único de Saúde pode perder até R$ 1 trilhão em investimentos nesses 20 anos, pelos cálculos dos pesquisadores.
Lindbergh Farias prevê que, com a limitação, os gastos com saúde por pessoa vão cair, até mesmo porque haverá crescimento da população.
Num estudo feito pelo IPEA, a gente gasta per capita algo em torno de US$ 591 por pessoa. A Alemanha, 3.696, Argentina, 1.167, Chile, 795, nós gastamos US$ 591 apenas. Eles falam em congelamento, mas não é congelamento, é redução de recursos, um recurso que já é pouco, porque a população brasileira vai crescer.
Mas para a líder do governo no Congresso, nem a saúde nem a educação vão perder dinheiro com a aprovação desta proposta que limita os gastos públicos por 20 anos.
Rose de Freitas alega que a limitação será acompanhada de outras medidas para garantir recursos para áreas essenciais como saúde e educação.
Segundo Rose de Freitas, a aprovação da proposta é fundamental para conter a inflação e impedir que a recessão se agrave.
Todos têm que saber que esse país está em recessão, mas os programas sociais não vão parar, não vai ser tirado o dinheiro da educação esse ano e no outro. Foi uma condição para que eu fosse líder do governo no Congresso Nacional, que não mexesse na saúde e educação. A partir de 2018, sim, aí, de acordo com a inflação, se faz a correção dos nossos orçamentos nessas áreas, porque não pode ser diferente.
Fique atento, o horário de verão deste ano começa a 0 hora deste domingo e vai até 19 de fevereiro de 2017.
O senador Jorge Viana reconhece a importância da medida para economizar energia, mas lamenta os efeitos negativos para o estado dele, o Acre. Repórter Carlos Pena Brescianini.
Com o início do horário de verão no sábado, dia 15, à meia-noite, O governo federal espera economizar 4,5% de energia elétrica no horário de pico, entre as 17 e as 20 horas. Isso representa um alívio nos reservatórios das hidroelétricas e uma economia na geração das termoelétricas, estimada em R$ 147 milhões. Na prática, reduz apenas 0,5% o consumo final durante o período, mas evita a ocorrência de sobrecargas que possam causar apagões, assim como diminui a necessidade de acionar por mais tempo as termoelétricas. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, reconhece a utilidade do horário de verão, mas lamenta os efeitos negativos na vida da população do Acre, que passa a ter um diferencial de 3 horas em relação ao horário do Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.
O horário de verão é uma política de tentar racionalizar o uso de energia, economizar dinheiro, e é muito bem-vindo por esse lado. Quando entra o horário de verão, para nós, tem um problema. Nós passamos a ter 3 horas de diferença para Brasília. Para funcionamento dos negócios, das atividades comerciais, empresariais do próprio governo e prefeituras, é complicado.
Jorge Viana, que estava no Acre no momento da entrevista, lamenta que, embora tenham tentado implantar uma diferença de apenas 1 hora em relação ao resto do país, a medida foi rejeitada pela população em plebiscito em 2010.
Tem o que fazer, é lei. Lamentavelmente, isso é um tema que já deu muita disputa no Acre, e eu, particularmente, acho que agora não tem muito o que fazer. É, no período de horário de verão, viver as 3 horas de diferença com dificuldade. Veja só, o banco abre em Brasília 10 horas da manhã, aqui ainda são 7, 3 horas de diferença. Brasília para Rio Branco, por exemplo, são 3 horas e 20 de voo.
O horário de verão deverá durar de domingo 16 de outubro a 19 de fevereiro.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, disse que o grande número de abstenções e de votos brancos e nulos nas eleições municipais reforça a ideia de que é preciso se discutir uma reforma eleitoral.
Entre as mudanças defendidas pelo senador está o fim das coligações proporcionais e da reeleição. Ele apoia também a adoção da cláusula de barreira e a unificação das eleições.
Porque eleições de 2 em 2 anos, ela é muito cara e muito prejudicial à nação brasileira. Nós elegemos agora os prefeitos e os vice-prefeitos e os vereadores da nossa cidade. Eles vão começar a trabalhar no ano de 2017. No ano de 2018, tem eleições para presidente da República, para senador, para deputado federal, para deputado estadual. As atenções se voltam fundamentalmente para esse viés de eleição novamente.
Já o senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, elogiou as novas regras para as campanhas eleitorais aplicadas neste ano.
Na avaliação do senador, elas reduziram a poluição visual, estimularam o debate de ideias e reduziram os gastos dos partidos.
Além disso, segundo ele, o fim das doações de empresas permitiu que os candidatos se aproximassem mais dos eleitores.
Paulo Bauer disse ainda esperar que os prefeitos e vereadores eleitos contribuam para varrer do Brasil a corrupção, a ineficiência, a mentira e a politicagem.
Os novos prefeitos vão trabalhar com dedicação, os novos vereadores vão se empenhar, acima de tudo, para fazermos a nova política. A política decente, a política voltada para o povo, a política com honestidade.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como os que tratam da reforma política. Participe pelo 0800 6122 11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Guilherme Oliveira, Leila Herédia, Lucimar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União determinou que a Eletrobras verifique a adequação dos valores nos contratos para as obras de construção da usina termonuclear de Angra 3. Para tanto, deve ser considerada a correta aplicação do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, REIDI. O processo no TCU, que é relatado pelo ministro Bruno Dantas, apontou que a Eletronuclear até já havia ajustado os valores praticados em Angra 3, mas o fez de forma insuficiente. O novo regime de incentivos tributários deve reduzir o valor dos pagamentos de PIS/COFINS. Com isso, ocorrerá a redução na quantia recolhida a título de ISS, o que deve acarretar diminuição nos valores dos contratos para obras da usina nuclear de Angra 3. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.